Consultório de Família, com Darley de Alves.
Olá, meus amores! Vamos começando o nosso consultório de família. Muito feliz de estar com você por aqui. Um abraço. Obrigada pela sintonia de sempre. Você que espera sempre o consultório, você que está sintonizado na Novo Tempo, sempre como sua rádio querida, companhia de todos os dias. Obrigada por isso. Um beijo e vamos que vamos. Por aqui, Daniel Mendes comigo, trazendo perguntas que você aí de casa mandou para cá, pensando na sua realidade, pensando no que pode ser alguma luz a respeito de um tema que lhe é importante. E muito obrigada por essa confiança também. Como vai você, Daniel?
Muito bem, graças a Deus, Darley. Obrigado.
Obrigada, querido. Vamos à primeira do dia?
Vamos lá. Tá chegando aqui e diz assim, Darley, ó. Eu até digo que estou bem solteiro, mas no fundo sinto uma solidão muito grande. Como saber se eu quero um relacionamento por amor ou só para preencher um vazio?
Você sabe que é um mal que tem assolado o mundo em todas as faixas etárias, é a solidão. Tem pessoas idosas sofrendo muito com a solidão, mas você pensa, ah, são idosos, já tem etapas aí na vida vividas e agora talvez os filhos independentes, enfim, você pensa. Mas as pessoas, de modo geral, estão muito sozinhas. O mundo foi nos pondo numa caixinha de cada um, individualmente, que nós não estamos mais familiarizados tanto com um relacionamento tete a tete, com um relacionamento que se constrói nas dificuldades, nas alegrias, sabe? Das amizades. Eu tô falando das amizades, eu tô falando do social. Eu ouvi uma mãe dizer que ouviu da filha dela, que agora está com 12 anos, mas antes, dizendo: mãe, eu não gosto de gente. Você tá pensando numa criança dizendo: eu não gosto de gente. O que significa dizer? Aquilo levou a mãe a reavaliar a maneira como eles estavam lidando com a vida em família. Extremamente focado em telas, extremamente relacionado com telas e não com pessoas. E quando pessoas adultas pediam ou tiravam a tela das suas mãos, ela sentia-se muito irritada. Portanto, as pessoas adultas, as pessoas de modo geral, a estavam irritando. Eu não gosto de gente, eu gosto de coisas, eu gosto de telas, eu gosto de rede social. Sem considerar que atrás de uma rede social também tem gente. Mas isso para dizer que nós somos construídos ou formatados na vida, se você bem observar, para sermos sozinhos. É o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha casa, é a minha vida, minhas regras, meu corpo, meu tudo. E tem muito sofrimento envolvido naquilo que aparentemente possa ser um prazer. Então isso tudo para dizer para ele que há algo mais que a gente deva pensar, para além de: será que eu estou, será que eu deva me relacionar com alguém, será que eu devo namorar com alguém? Primeiro, tem alguém para você namorar? Você está envolvido em se perceber parte de um grupo em que haja alguma menina ou haja meninas para você conversar, para ver se há entre elas alguém que se interesse por você e você por ela? Você pensa relacionar-se só para namorar e casar? Você é alguém que tem muitas amizades? Você é alguém que se relaciona bem? Você está bem? Você entrega o que para a vida? Você é alguém que entrega alegria, que entrega maneiras agradáveis, gentis de viver? O que, que você é para as outras pessoas? Como é que você se relaciona? Quem é seu grupo de amigo? Qual é a riqueza da vida para você? Digo tudo isso também, Daniel, para a gente sair desse lugarzinho único assim: ai, tenho que namorar e casar. Às vezes você não tem nem amigos. Então primeiro se faz amigos, primeiro você se relaciona na vida. Aí ali, entre esses relacionamentos, entre essas amizades, entre essas pessoas com quem você gosta de estar, alguém pode querer estar mais tempo com você e você com ela. Então eu chamo a atenção por esse viés, dando essa resposta por agora.
Muito bem, mais uma perguntinha chegando. Diz assim: Darleide, eu percebo que sempre me envolvo com pessoas que não querem nada sério. Por que será que eu me apego justamente a quem não me escolhe de verdade?
Eu acredito que responder a este ainda está ligado ao que eu disse anteriormente. Você está se relacionando maiormente com quais pessoas? Quem é que está à sua volta que é tão mais fácil de você se relacionar com alguém, vamos dizer aqui entre aspas, como as mães dizem para os filhos, sem futuro. Menino, não vai se meter com quem não tem futuro, né?
É verdade.
Então, com quem? Em que meio você está? Qual é o seu meio social? Qual é o seu ciclo? Qual é a comunidade onde você está? Quem você pertence? Quais são os critérios também que você usa para escolher suas amizades, seus relacionamentos? Porque está nessa mesma toada, viu, Daniel? Uhum. Os critérios que você tem para ter amigos e manter amizades vai ser critérios muito semelhantes para você escolher pessoas com quem você vai se relacionar ou uma pessoa que seja. Valores, princípios, caráter, o que faz, o que não faz, por onde anda, de onde vem, o que está fazendo aqui, como diria aquela chamada do Globo Repórter de antigamente, o que comem, onde vivem, quem são essas pessoas.
Verdade.
Então, se você repetidas vezes se envolve com pessoas assim, sem futuro, entre aspas, né, para você, eu pergunto por onde você anda, quem são suas companhias, com quem você está dando atenção ou você está permitindo quais pessoas a entrarem na sua intimidade, na sua vida, na sua história. Repense o lugar onde você está. Repense com quem você se relaciona. E, claro, levantar essas questões assim mesmo, até de escrever, sabe, Daniel? Escrever uhum. assim, quais são meus princípios, meus valores, o que eu não abro mão, o que eu não admito para um relacionamento, o que eu não admito até mesmo para as amizades, isso aqui não cabe, isso aqui não é da minha intenção alimentar. Porque, veja, até há, entre outros tantos conselhos bíblicos, Daniel, um que a palavra de Deus nos traz, que é assim, as más conversações corrompem os bons costumes.
Verdade.
Isso está falando não somente de conversação, está falando uhum. de companhias, uhum. né? Quem são essas companhias, sobre o que elas conversam, porque até mesmo a conversa que nos alimenta, nos nutre, pode moldar ou impactar a nossa relação com Deus e, portanto, a nossa relação com a vida.
Tem até um pensamento forte dentro da psicologia que fala que nós somos a soma das 5 pessoas com quem mais a gente vive, né, Darlene?
Pois bem.
É bom a gente repensar isso
pois
aí,
bem,
né?
Pois bem, considere isso aí. E levando em conta que tem a sua família núcleo, uhum. tem a sua família estendida, tem uhum. os seus amigos, tem os lugares onde você frequenta, o seu grupo de colegas de trabalho, de tantas pessoas assim, pelo menos 5 tem que ser de boa qualidade.
Uhum.
As de dentro de casa, de preferência, que sejam sempre de boa qualidade. As de fora de casa, gente, nós precisamos escolher amizades. Uhum. Nós vamos ter amizade com todas as pessoas num sentido mais amplo. Até por nós queremos influenciar e devamos influenciar as pessoas para o bem, apresentar a nossa vida como testemunho de Jesus, que, como diz a palavra de Deus também, nós somos espetáculo até para uhum. todo o universo.
Uhum.
Imagina que as pessoas nos estão olhando, nós estamos influenciando pessoas, elas estão nos buscando pelo olhar, pela maneira, se há coerência ou não, enfim, isso é uma amplitude maior. Mas no que diz respeito a escolher pessoas para estarem próximas de nós, porque elas nos constroem, elas nos somam, elas nos trazem ou elas nos sugam, elas nos fazem mal, elas nos extraem muitas vezes até o pior, aquilo que a gente está querendo resolver, elas vêm lá e trazem à tona.
Uhum.
Então, tudo isso tem que ser levado em conta.
Muito bem. Darlene, está chegando mais uma perguntinha e diz assim, ó. Darlene, eu estou namorando, mas meus pais não aceitam o meu relacionamento. Eles dizem que é para o meu bem, mas eu sinto que estão controlando a minha vida. Como saber a diferença entre cuidado e controle?
Para você saber se é controle, você vai avaliar, só que você está bastante comprometida nisso aqui, tá? Que eu vou dizer, porque você é filha e está no momento em que se encontra sendo contrariada. Então, quando eu estou contrariada, tudo se torna cinza. Tudo perde a cor, assim, uma cor interessante. Porque eu estou contrariada. A minha visão, portanto, está comprometida para eu fazer alguma avaliação mais pura, mais justa, muitas vezes até. E aí eu diria, para eu saber se é controle, isso vai servir para ela, para os nossos relacionamentos, para a vida, eu vou identificar, eu vou procurar identificar se aquilo é um padrão desta relação. Se nós estamos nos referindo a pessoas que têm como padrão controlar a vida. Controla a vida de todos, controla o marido, controla a vida da mulher, a mulher controla a vida do marido. Em que sentido? Tudo tem que passar pelo seu crivo, tudo tem que ser do seu jeito, tudo tem que ser a sua maneira. O que o outro faz é sempre diminuído, o que o outro faz sempre está sendo referido com algo crítico. Enfim, então esse é um padrão que me chama a atenção. Parece que alguém que, se não funcionar segundo a sua expectativa, significa que está tudo errado. Ele se põe como regra. Então será que nós estamos falando de um pai e de uma mãe que se coloca como regra sempre? Você nunca tem razão, nada do que você faz presta. Se não formos nós na sua vida, você não é ninguém? A depender da sua idade, você tem um know-how, você tem uma condição de dizer, de avaliar esse padrão, se ele se faz presente ou não. Agora, quando é cuidado, é um pai e uma mãe que são respeitosos e são assim na vida, respeitam, são firmes, erraram ou erram. Nós estamos falando de pais e mães, mas nunca, ao falar de pai e mãe, nós vamos falar de pessoas perfeitas. Uhum. Mas nós vamos falar, geralmente, de pessoas que têm a intenção de proteger os seus filhos, de cuidar os seus filhos, de evitar. Pode pesar a mão? Pode exagerar um pouco daqui da colar? Pode, porque eles não são perfeitos. Mas pais que têm a intenção de fazer bem aos seus filhos, de verem seus filhos bem e protegidos, eles estão resguardados, inclusive, pela palavra de Deus, pela ordem de Deus, em dizer aos filhos que honrem os seus pais, que obedeçam aos seus pais, se submetam às leis da família, regidos por pais, obviamente que sejam justos, mas os pais têm um lugar no coração de Deus ao transmitir a nós, enquanto filhos, e nós pais, aos nossos filhos, algo que é justo que se veja assim, com o respeito que deva ser visto. Então eu diria, seu pai, será, e sua mãe, será que eles não estão sendo apenas sábios? E por ter mais experiência de avaliar que o seu relacionamento não está adequado? Você diz, eu sinto que estão controlando. Mas baseado em quê? Na sua frustração? No fato de você estar apaixonada? Seus pais não são justos, seus pais não são corretos, seus pais não são bons cristãos, seus pais não são pessoas confiáveis para você parar e contar até três, dar dois, três passinhos para trás, para dizer, deixa eu ouvir o que os meus pais estão falando. Porque os meus pais são pais corretos, bons pais, eu acho que eles merecem a minha confiança. Deixa eu olhar melhor aqui nesse relacionamento. Então, em vez de fazer esse julgamento dos pais, experimenta também, ou de só fazer esse julgamento dos pais, fazer também o julgamento do seu namorado, fazer um julgamento do seu relacionamento. Tá tudo certo? Tá de acordo? Tem princípios e valores envolvidos? Quem é esse rapaz? Quem é a família dele? Trabalha? É legal? Cuida bem de você? Porque se é um cara assim que vale muito a pena, volta e fala pro seu pai e pra sua mãe. Mas olha, mãe, eu fui lá e vi, olha, o pai e a mãe, vamos lá conhecê-los? Mãe, pai, podemos trazer os pais dele aqui um dia desses? Vocês me ajudam a conhecê-los? Porque é importante pra mim que vocês me apoiem. Eu não quero namorar escondido, não quero namorar proibido. Eu escuto muito o conselho de vocês. Mas talvez seja interessante vocês o conhecerem também junto comigo. Uhum. Aí facilita. Ajuda bastante para todos, né? Certo. E não entra em disputa.
Muito bem. Darleide, eu namoro uma pessoa que é muito ciumenta. No começo eu achava bonito, parecia cuidado. Mas agora sinto que estou perdendo minha liberdade. Onde está o limite?
O limite é o limite do qual ela já passou. O ciúmes dela já passou. Que é esse momento em que você se sente afetado, que você se sente mal, que já não fica à vontade, portanto, no seu relacionamento, porque ela passa a vigiar para onde você olha, para quem você olha, por onde você anda, o que você faz, o que você tem, pode, não pode, não pode, não pode. Então, você fica todo podado. Então, quando você é todo podado, a gente se permitiu ser invadido pela desconfiança do outro, pela insegurança do outro. Apesar de eu ser uma pessoa que passo a dizer, já faz um tempo, que não considero ciúme sempre uma insegurança do ponto de vista problema seu e eu não tenho nada a ver com isso. É você que é inseguro e eu não. Há relacionamentos em que um dá permissão ao outro de ser ciumento por conta do seu próprio comportamento, de não respeitar também os seus limites, ou os limites desse relacionamento, que expõe-se a contatos indevidos, a relacionamentos indevidos. Obviamente que diante de uma coisa dessas, o outro da relação vai se sentir inseguro. Ué, como assim? Eu fico insegura se você é tão amigo assim de tantas meninas, se você fica horas assim conversando com as meninas, se você é assim de ficar abraçando os meninos, se você é assim de chegar, beijar, abraçar, ficar pertinho, sair, ficar batendo papo, vai, se encontra e fica horas e horas conversando com os meninos, como assim? Você imagina, Daniel, que o outro não vai se sentir seguro.
É.
Aí você vai dizer, não, isso é insegurança sua.
É uma inocência.
Você entende? Assim, você pensar uma coisa dessas é você fazer o outro se sentir um idiota.
É verdade.
Um idiota, plenamente. Olhar para aquilo e dizer, não, eu sou muito segura e eu não me importo que o meu marido, que a minha esposa, que o meu namorado abrace, beije, fique horas e horas conversando. Que isso? Não estou entendendo você, entende? Então, o próprio Deus vai dizer que ele é zeloso de nós, ou seja, ia falar de zelo e dizer assim, eu tenho ciúme de vocês, quando vocês me deixam aqui por outros deuses, por ídolos, por, enfim, pelo mundo, eu fico enciumado, porque eu os amo, eu os quero para mim e sei o mal que vocês incorrem quando vocês fazem essas escolhas. Então, se esse relacionamento se dá nessa proporção de ciúmes e isso te incomoda, acabou, fim de linha. Não adianta, não adianta empurrar isso para depois, deixar para depois. Você vai dizer assim, amor, você resolve a sua situação, porque eu não estou te dando motivos, eu sou respeitoso, ou eu sou cuidadosa, eu sou zelosa, o que eu não quero para mim, eu jamais faria por você, ou a você sentir. Então, tem que ser nesses termos. Se não há respeito nesse sentido, porque é horrível conviver com alguém que tem outro sempre desconfiando, sempre desconfiando,
exato,
sempre desconfiando. Não dá, gente, não dá.
Muito bem. Darleide, mais uma perguntinha chegando. Diz assim, ó. Darleide, a gente termina e volta várias vezes. Quando estamos bem, parece maravilhoso. Quando brigamos, vira um inferno. Por que é tão difícil sair de um relacionamento assim?
Ficam muito comprometidos emocionalmente e isso se torna ainda pior quando o casal, namorados, já vivem uma vida sexual ativa, já têm relações sexuais. Eles se tornam muito mais profundamente comprometidos porque há uma sensação de que já são marido e mulher, que já estão aliançados, que já tem uma história muito profunda. E isso não é uma coisa que se faz conscientemente, mas só basta descer assim um degrauzinho para perceber que isso é algo que amarra muitos casais. Deus é muito sábio para errar uma única vez que fosse. Quando ele disse não para o sexo antes do casamento, ele, enquanto criador, sabe o que significa um relacionamento sexual. Casais de namorados que se relacionam sexualmente passam a ter um sentimento de tamanho compromisso de ser marido e mulher. Então, um término vai ser muito mais difícil. Tem uma dependência emocional já envolvida, já tem uma história, um desenrolar ali daquela relação que é muito mais profunda do que só assim, estamos nos conhecendo. E se não der certo, nós estamos nos gostando, nós estamos apaixonados, mas o que nosso namoro é de muita conversa, de sair, de conversar, de ter momentos bons, agradáveis, em família, com amigos. Quando é nesse nível, você vai sofrer, vai sentir saudade da amizade, do relacionamento, do que aquilo proporcionava no todo. Mas quando tem algo mais do casal, mais intimamente, como eu citei anteriormente, torna mais difícil. E também considerar o tempo que eles têm de namoro, às vezes acaba por se acostumar nessas idas e vindas, mas sente muita falta, não é nem por amor, sente falta porque está acostumado. E aí eu costumo perguntar, você ama ou é acostumado? Isso é uma questão para você repensar profundamente. Outra coisa, o que é que faz com que vocês tenham brigas recorrentes que os levem a chegar ao término? Será que nós estamos falando de algo que se aproxime, ou seja, de fato, um ciclo de violência emocional, onde promete, não vou mais fazer isto, nós estamos aqui comprometidos a nos resolvermos, mas aí logo na sequência vem alguma tensão outra vez, vem alguma exigência do outro, alguma quebra do combinado do outro, e aquilo vai se tornando mais tenso, daqui a pouco já tem uma briga, e aquela briga se torna maior, e daqui a pouco terminam. Será que tem alguma coisa que se aproxima dali, de um ciclo de adoecimento, de um relacionamento comprometido do ponto de vista até mesmo da saúde emocional desse casal? Tem certeza que vocês voltam sabendo do que estão fazendo? Ou estão viciados nesse relacionamento e até mesmo nas brigas e adoram o retorno? Porque tem gente que é viciado na briga porque também é viciado no retorno, que é bom. Sabe? É gostoso quando volta. Ai, que legal, depois de uma briga a gente volta. Olha, a gente tem que desconfiar de tudo em nós, viu?
É verdade. Muito bem, mais uma perguntinha chegando, diz assim, ó. Darleide, eu estou noiva, mas tenho percebido sinais que me assustam. Grosseria, falta de diálogo, explosões de raiva. Será que é exagero meu ou isso pode piorar depois do casamento?
Sai daí. Eu acabei de falar sobre a pergunta anterior a respeito do ciclo de violência. A gente vai falar de relacionamentos abusivos, nós vamos falar de relacionamentos tóxicos, nós vamos falar de relacionamentos pecaminosos, porque essa é a palavra certa.
Uhum.
Esse é o nome certo para o cristão tratar as coisas como elas são. Esse relacionamento não procede da vontade de Deus, esse relacionamento não procede do Espírito de Deus. Esse relacionamento não constrói, ele destrói. Esse relacionamento não faz bem, faz mal. Não te traz dignidade, mas rouba a sua dignidade. Então, você está namorando. Por que cargas d'água você vai ficar aí? O que significa isso? Aí você deixa de falar do seu namorado para falar de você. Quando você permanece nessa situação, como em outras tantas na vida, nós deixamos de falar do outro e nós precisamos considerar sobre nós. O que é que me faz permanecer aqui? O que é que não me permite sair daqui? O que é que me sustenta nessa relação sendo maltratada, sendo... enfim, maltratada?
Uhum.
O que significa isso? E sai o quanto antes, porque chega um momento em que sair fica mais difícil. Você fica muito comprometida. Daqui a pouco você arrisca casar. Queridos, faz poucos dias em que eu passo um tempo da minha tarde atendendo uma moça, ouvindo uma moça que me contava: Darleide, no dia do meu casamento, eu sabia que eu não deveria casar. Eu sabia. Porque no dia do casamento civil, o meu marido foi simplesmente, agora já de papel assinado, era o marido, ele a tratou como um nada. Ele não quis ir para o almoço de celebração do casamento civil com a família. Ninguém entendeu nada. O pai a procurou e disse: filha, você tem certeza? O pai percebeu que aquilo não foi normal. Filha, você tem certeza? Pode contar comigo para o que você decidir. Ele não disse termino, mas ele se pôs à disposição.
Uhum.
Ela pensou, os convidados aqui, as famílias, é amanhã o casamento. Mas ela sabia. No dia seguinte, ele meio que pede uma desculpa assim, meio mal acabada. Casam. Hoje ela vive o fundo do poço do inferno. Ou estava vivendo, né? Até pouco tempo já não dava mais para dizer o que seria o fim daquela história. Portanto, queridos, enquanto possibilidade de você se proteger, se proteja. E isso precisa ser algo seu como responsabilidade sua.
Uhum.
Eu não sei como sair desse relacionamento. Procura alguém para te dar a mão e dizer assim: vamos conversar sobre isso, para você ter ferramentas, argumentos, para você administrar essa história. Mas sai daí. Depois nós vamos falar sobre casamentos, e aí, porque o divórcio, Deus não fica feliz com o divórcio. Deus não fica feliz em nenhuma situação que alguém, que a sua imagem e semelhança esteja sendo destruído, maltratado, sendo chutado, xingado, ou mesmo jogado ao silêncio como punição. Não é possível, gente, não é possível.
Muita gente pensa até, Darleide, nesse caso, o casamento está marcado, as coisas estão pagas, já foi anunciado tudo, mas fica muito mais caro levar um casamento, né? Realmente realizar um casamento numa situação dessa, e não param para pensar que para sair do casamento, em todos os sentidos, tanto a parte emocional quanto financeira, é muito mais caro.
Perfeito.
Um preço muito mais alto a pagar, né? Emocionalmente, né? Principalmente, e financeiramente também, né?
Perfeito, Daniel, perfeito. Esse é o comentário. Meus amores, nós vamos para o intervalo, tem aqui um minutinho só para lembrar a você que nós estamos aqui, sempre a postos para pensarmos juntos, tá? Não é assim, o dono da verdade. A gente dialoga daqui, a gente pensa junto. Eu daqui, você daí, as suas interações, a maneira como você responde, escreve pra gente, a maneira como você repensa muitas questões daí, concordando, discordando. Não é uma questão de haver unanimidade, mas haver a possibilidade de a gente pensar sobre questões importantes da vida. E partindo principalmente da luz que a palavra de Deus nos faz caminhar por ela. Esse é o caminho, esse é o ideal, esse é o plano de Deus. E quanto a nós, indivíduos, como é que a gente se relaciona com essas dificuldades todas? Podemos nos ajudar? Pois bem, então nós elaboramos assim uma série de estudos que te ajudam. Aqui no consultório, por exemplo, eu ofereço tanto para casais quanto que estão com questões do casal, como para questões dos pais com os filhos. Nesse momento eu vou lembrar para você da revista Sem Tabus. Esse é para os casais, mas pode ser também para os casais de namorados, tá bom? Pode ser para os solteiros, pode ser para o divorciado, pode ser para você que quer saber melhor sobre relacionamentos, sobre sexualidade, sobre as vivências difíceis da vida nesse ambiente íntimo, os prazeres, as alegrias da sexualidade, do encontro sexual entre um homem e uma mulher no casamento. Então tem muito aprendizado para os namorados e para os solteiros também, tá? Então você pode pedir o curso Sem Tabus. Nós vamos enviar para você pelo correio gratuitamente, e o nosso código de área é o 12, o telefone
981510081.
Perfeito, então nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta, meus amores, aqui no seu consultório de família. Um beijo, muito obrigada por estar aqui com a gente, tão bom na sua companhia, respondendo perguntinhas que fazem a gente ampliar, assim, muitas vezes o pensamento, né? E eu sei que muitas vezes você se encontra aí pensando na sua situação, na situação de alguém conhecido, e você começa a desenvolver novas ideias e buscar melhor a respeito de temas que são seus, da sua família também. Estamos juntos aqui no consultório, viu? Beijo pra vocês, um abraço para Vera Lúcia, para Thaís, Reis Simões também, para Maria Cardoso, para Valquíria, para Lucineide, um abraço, tanta gente querida na sintonia, Rebeca, um abraço para o Jairo do Carmo também, está aqui com a gente, Tabata, Débora, Galon Gregory, olha esse nome, Galon Gregory, Daniel. Conhece o Galon Gregory?
Não, pois primeira vez que eu ouço.
Aqui na sintonia. Luiz Carlos também, um abraço para todos, meus amores, fiquem com Deus.
Muito bem, Darleide, mais uma perguntinha chegando aqui, diz assim, ó. Darleide, meu relacionamento acabou, mas eu ainda vejo as fotos, releio conversas e fico imaginando se poderia ter sido diferente. Eu preciso superar isso e seguir em frente, mas é muito difícil.
Muito difícil. Lembra que agora há pouco o Daniel citou, antes de irmos para o intervalo, sobre como o preço é alto de um casamento que acaba, que muitas vezes é mais barato um casamento evitado, porque depois o custo é para uma vida.
Exatamente.
As marcas de um relacionamento que foi destruído ficam para a vida. Então, você olhar fotos, pensar, repensar, faz parte. É um processo. Você não vai fazer isso para sempre. Você não vai ficar estagnada para sempre. Você pode até atrasar um pouco esse processo, se demorar um pouco nele. Mas isso leva-se muito em conta a partir de quem nós somos, como é a nossa personalidade. Tem pessoas que elas são assim, Daniel, uma espécie de Davi. Uhum. Davi, num momento muito dramático, onde ele foi desobediente e houve consequência do seu ato, o seu filho está para morrer e ele clama a Deus por misericórdia por um bom tempo.
Uhum.
Quando o menino morre, ele levanta e vai comer. E as pessoas dizem, mas como assim? Antes, quando o filho estava vivo, ele estava ali lutando com Deus. Depois que o menino morre, ele diz, mas agora dá para fazer o quê? Então ele levanta e vai viver. Com certeza dor, não é virar assim, ah, tô nem aí agora, vou ser feliz. Não, ele certamente viveu o seu luto, até porque o todo era muito grave, o significado de tudo aquilo era muito grave. Mas há pessoas que se demoram mais, que vão ser mais chorosas, que vão ser mais sentidas, que vai requerer mais tempo para se recuperar. Então, quem é você nessa história toda? Não dá para dar uma receitinha. Olha, querida, em um mês você precisa estar curada. Ai, querida, em um ano você precisa estar curado. Não dá. Então, quem é você? Como é que você processa sentimentos? Como é que você processa emoções? Como é que você administra as frustrações, as perdas, os lutos? Como é que funciona para você? Aí você tem uma média, uma medida melhor, assim, de como que você vai passar por isso tudo. Mas eu respeito muito que você, nesse momento, ainda veja a foto, ainda relembre e repense. Mas eu sei que vai chegar uma hora, isso vai acontecer, de você dizer assim, quer saber? Chega! Ah, não, vou fechar isso aqui, vou apagar isso, vou tirar isso do meu WhatsApp, vou bloquear, vou me afastar, porque a vida vai seguir. E eu amo, já disse por aqui uma vez, assim, eu tenho uma camiseta que a minha amiga me deu, disse assim, vida que segue. Chega uma hora que a vida precisa seguir.
Sempre, é verdade. É? Muito bem. Darleide, durante os preparativos do casamento, começamos a brigar por tudo. Dinheiro, família, festa, prioridades. Isso é normal ou pode revelar problemas mais profundos?
Olha, vamos levar aqui em conta que há aí uma bela parcela de estresse. Uma bela parcela de estresse, cansaço, etc. Não sei como é que eles estão desenhando essa festa, esse casamento. Então vamos dizer que eles estejam estressados. Mas quando vocês estiverem casados e tiverem dificuldades estressantes ou estressoras também, é assim que vocês vão lidar um com o outro? Porque se é assim que vocês lidam com a vida em momentos difíceis e tratam um ao outro nesta condição, isso vai se estender e se agravar. Possivelmente dentro do casamento. Eu diria que seja a justificativa qual for, se é estresse, cansaço, porque é o dinheiro, porque é a festa, porque os convidados, porque nós estamos trabalhando muito para dar conta desse casamento, não interessa. Depois, ao longo da vida, vão surgir muitos outros motivos para você engolir o outro. Para você... onde que eu estou com a cabeça? Que... Enfim. Então eu diria que vocês precisam baixar a bola e pensar, é esse tipo de relacionamento que eu vou levar, é com esse tipo de postura que nós vamos administrar, é esse tipo de gente que nós somos juntos, é assim mesmo? Eu acho extremamente perigoso.
Estresse há mesmo, né, Darleide? Eu lembro que a casa é recente, né? Tem 6 meses aí. E quando chegava essas preocupações, um olhava para o outro e falava assim, ó. Bom, bom estar os nossos amigos. Se compreenderem, bem. Se não compreenderem, amém. O importante é a gente e acabou.
Exatamente.
Ponto. E vida que segue.
Exatamente.
Porque senão realmente a gente fica louco realmente com tanta coisa,
aí,
né?
Aí vai que você, ela, não, mas eu quero. E você, não, porque não sei. Aí vocês começam a levantar a voz, começam a brigar, começam a discutir. Pela festa do casamento, pelas questões. Gente, vocês estão... se ouvindo, vocês estão casando. E a gente não casa com a festa, a gente não casa com os convidados da festa, a gente não casa com a confeiteira que vai fazer o bolo, a gente não, a gente não casa com o garçom, a gente não casa nem com o pastor, o padre, o que seja.
Casamento pros noivos,
casamento,
né?
Vocês dois, então, olha o quanto vocês estão se desgastando agora. Vocês têm cara de sair na lua, pra lua de mel? Depois de se tratar desse jeito, depois de brigar ali no altar praticamente, porque é, né, você está assim preparando o casamento, você está à beira do altar, você está ali. Então eu diria que aí não é uma coisa de passar batido não, e presta atenção, fica mais barato cancelar o casamento do que depois um divórcio.
Verdade. Bom, Darleide, eu tenho 28 anos e eu tenho medo de terminar porque acho que ninguém mais vai me amar. Eu escuto de todo mundo que sou nova, linda e tenho muito pela frente. Mas cresci sozinha, minha família nunca esteve presente. Só de pensar em ficar sozinha de novo me dá muito medo. Então toda discussão que eu tenho com meu namorado, eu sempre passo muito mal com medo de perdê-lo. Não sei mais o que fazer.
Você já fez terapia? De verdade, assim, você já levou a sério? Não foi assim uma sessão, duas, três encontros com terapeuta? Você já fez? Pra você dar uma olhadinha, porque é alguém te ajudando a olhar pra tua trajetória e chegar a ter uma compreensão melhor a respeito de do que é isso que você sente, do que significa isso. Mas onde, como, quando isso foi sendo construído? Por que você tem essa visão tão pejorativa de si mesma? Por que você tem uma avaliação tão rebaixada de você mesma, do seu valor? Quem fez você pensar assim de você mesma? Então, eu diria que você deveria sair desse relacionamento, mas se você não consegue, por todos esses motivos que você citou, você precisa ser tratada. Suas emoções, seus sentimentos, sua autoavaliação, precisa tudo isso ser tratado. Você tem feridas emocionais que precisam ser tratadas. Não dá para você se relacionar com alguém, você já está namorando, daqui a pouco vai casar. Deixa eu dizer uma coisa para você, casar não significa que você terá companhia. Porque pode ser que a companhia que você tenha, ou venha a ter, não dê conta desse vazio que você tem e que ninguém vai preencher do tamanho que isso requer. Porque nós não estamos falando de alguém ser sua dama de companhia ou seu damo de companhia. Você precisa ter o seu coração tratado para que você não se torne dependente de que outro ocupe um lugar, sendo que este outro não poderá ocupá-lo, porque o que você tem de vazio é grande demais para uma só pessoa resolver. Então você está iludida de que o namoro é sua companhia. É uma ilusão você pensar que acertando neste relacionamento é isso que vai te sustentar feliz. Não é, porque um dia ele pode escolher te deixar. Um dia ele pode escolher até mesmo se casar, vir a se divorciar. Até porque alguém na sua condição pode tornar-se muito cansativo para o outro, porque torna-se muito exigente para o outro, e o outro não consegue dar conta e se sente mal, e talvez a sua companhia não seja mais agradável ou desejável para o outro. Então, se você não trata, até o que você tem poderá perder. Se você não cuida de você, de tanto você exigir que o outro seja sempre com você, isso vai te fazer, em algum momento, de novo, até dar de cara com a solidão. Então, você precisa se tratar. Ninguém vai tratar essa dor que você tem de olhar para si. E veja, Daniel, isso transborda, assim, para uma vida.
Verdade.
Em qualquer circunstância nesse relacionamento, e ela disse, inclusive, que eles brigam.
Uhum.
Ou seja, por que vocês brigam?
É.
Precisa também se fazer essa pergunta. Por que nós brigamos? Porque ali também já pode estar a explicação, ou pelo menos um sinal bem grandão, assim, diante delas, do que é que volta sempre nesse relacionamento. Ela está exigindo dele, ele que falta de verdade, ele não é a pessoa ideal, por que não? Gente, precisa destrinchar tudo isso para a gente chegar a uma resposta. Mas não dá para dizer assim, mas eu preciso dele, vou ficar com ele a qualquer custo. Não dá, meu amor. Porque você vai ficar sozinha, o outro não vai ficar com você uma vida inteira quando ele descobrir que está tapando o seu buraco emocional.
Muito bem. Darleide, eu cresci vendo brigas, traições e sofrimento dentro de casa. Tenho medo de repetir a história da minha família nos meus relacionamentos. Tem como quebrar ciclos? Ou realmente, sem nem perceber, sempre vamos repetir tudo o que vivemos?
Não é que sempre vamos repetir tudo o que vivemos, porque cada um de nós tem particularidades que são, assim, desconhecidas para a ciência, neurociência, Harvard, enfim, NASA. O ser humano não é de todo conhecido. Nós falamos assim, porque a psicologia diz. Qual psicologia, cara pálida? Porque nós falamos de teorias da psicologia, teoria A, B, C, D, U, F, sabe, teórico, X, Y, Z. Claro, há alguns encontros que já estão estabelecidos como, ok, isso aqui é consenso de que o funcionamento é este. Mas quando nós vamos falar da personalidade, do indivíduo, nós vamos falar de características muito próprias. Muito próprios. Sabe que às vezes, assim, num pensamento bem banalzinho, tô dirigindo, aí tô olhando assim, placa do carro que passou, placa do outro carro. Falei assim, as placas são tão diferentes, os carros da mesma cidade, como que elas não se repetem, né?
Uhum.
Então, porque há toda uma lógica do funcionamento, da distribuição dessas placas, de como isso se dá dentro de uma ciência, porque senão. Então, meu amor, você precisa considerar tudo isso, sabe? Para não ser assim determinista de que porque passou por isto, obviamente você vai ter este destino. Então não todos. Mas a influência é enorme, a possibilidade é bem grande de que aquilo que você vivenciou, o terreninho, há um teórico que vai dizer do terreno que uma criança pisa, é o chão que ele vai andar uma vida toda, porque é de lá que ele vai levar as primeiras sensações, as primeiras emoções, e especialmente vai levar dali esse senso de pertencer. Eu pertenço ao colo da minha mãe, eu pertenço ao colo do meu pai, eu pertenço a uma família, eu pertenço, mas não é pertenço porque eu tenho um sobrenome. Não é pertenço porque eu moro na casa com todos eles. Eu pertenço porque tem colo de verdade. Eu pertenço porque tem um amor que me é transmitido. Tem palavras, tem presença, tem o não, tem o sim, tem o agora, vem, agora vai. Sabe, tem essas relações que se encontram. Mas assim, eu pertenço aqui. Quando a minha mãe briga comigo, é que eu pertenço a ela. Quando a minha mãe me dá um beijo, quando meu pai me dá um beijo, eu pertenço a eles. Mas quando meu pai diz não, eu pertenço a ele. Sabe, tudo vai dizendo, você é importante aqui. Quando eu digo sim, quando eu digo não, quando eu sento com você, quando eu converso, quando eu te faço perguntas, quando eu ando com você, quando eu pego na sua mão, quando eu te dou a comida, quando eu te ponho no colo, quando eu te dou um banho, quando eu te visto, quando eu saio para trabalhar e eu volto com saudade, tudo isso é dizer assim, eu pertenço a alguém, tem alguém que se importa comigo, chega no fim do dia e pergunta, e aí filho, como é que você tá? Quando você não tem isso no chão dos seus primeiros dias de vida, dos seus primeiros anos, você fica inseguro. Mas assim, será que me amo? Será que não me amo? Será que me quero? Será que não? Será que eu sou bem-vindo aqui? Será que eu sou desejado nesse lugar? Será que? Agora você anda assim, será que eu tenho um lugar no mundo? E isso vai te deixando uma pessoa insegura, insegura. Mas não é todo mundo. No entanto, boa parte delas, boa parte de nós vai trazer essas dificuldades lá da infância. Mas aí, depois que eu cresço e eu me dou conta, e quando ela faz essa pergunta nessas condições, ela já tem alguma noção de que há algum enfrentamento a ser feito. Agora não dá mais para você se valer da sua infância para justificar o que lhe ocorre agora, a sua maneira de ser e de existir agora. Você vai reconhecer que parte disso, ou muito disso, ou tudo disso, quem sabe, vem lá da sua infância. Mas e agora que eu sou gente grande, o que é que eu faço? Como é que eu vou desenrolar isso agora? Você está me ouvindo, você já ouviu palestras, você já ouviu, enfim, psicólogos, psiquiatras, você já leu e você pode ler bastante, bastante. Mas não vamos fugir da página que é o capítulo onde começa a guinada na vida da gente, Daniel. O que é que eu faço agora com aquilo que me fizeram?
Uhum.
O que é que eu vou fazer agora para chegar a um lugar diferente? Então eu vou buscar quais meios? Eu vou fazer terapia? Eu vou buscar a Deus? E quando eu digo fazer terapia, eu digo com muito saber do valor que tem uma boa terapia. Mas tem que ser uma boa terapia, tem que ser um bom terapeuta. E não basta nem somente ter a formação acadêmica melhor. Precisa ser gente que, alguém que você confie, que você acredite, que você se permita fazer uma boa terapia. E que seja um terapeuta, que Deus permita que você encontre um terapeuta, que seja sábio. Porque pode ter todo o conhecimento acadêmico, mas às vezes não tem sabedoria. E nós somos cristãos e sabemos do valor da sabedoria, mais ainda a sabedoria vindo dos altos céus. Mas então isso é um lugar assim que a gente precisa considerar. Mas ao mesmo tempo, você sempre vai me ouvir dizer daqui, não são todas as pessoas que têm condição de fazer uma terapia. Ah, Darley, mas tem oferecido pelo SUS. Ok, meu amor, você sabe o que significa esperar meses por uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo, com um médico generalista. É difícil, imagina. É uma bênção, graças a Deus pelo SUS, bendito seja Deus que o Brasil tem esse sistema de saúde, mas vamos lá. Mesmo os particulares, tem condição? Não tem. Então eu vou falar da terapia, é maravilhosa, uma boa terapia, um bom terapeuta. E vou dizer para você também, especialmente porque eu estou falando aos cristãos, de você abrir o seu coração a Deus, chorar com Jesus, abrir a palavra e buscar no Senhor cura para suas feridas, pelo poder da palavra de Deus, alívio no chamado de Jesus para todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, adoecidos. Existe luz, existe paz, existe graça, existe salvação, existe perdão, existe em Jesus o que você quiser, aliás, o que você nem sabe que precisa, Jesus te oferece. Tem gente que está perdido, nem sabe que está perdido, e Jesus está oferecendo salvação. Então, amados, busquem profundamente, de verdade, uma conexão profunda com o Senhor. Busque o Espírito Santo, clame pelo Espírito Santo para ele fazer a sua mente ser renovada, restaurada, para você ter uma nova visão e uma visão na perspectiva de Cristo. E eu vou lembrar a você que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer num dado momento, quando ele descreve a respeito do Espírito Santo que nos é dado, ele vai dizer assim, por fim: nós, porém, os que recebemos o Espírito de Cristo, né, o Espírito Santo, ele diz, nós temos a mente de Cristo. Então, essa é uma dádiva dos céus, de você ter a sua alma, a sua vida, a sua mente tocado, o seu corpo tocado pela presença do Espírito, transmitindo de Deus a você o significado de ser chamado filho amado, filha amada. Estás curado, estás restaurado, levanta e anda. Vida que segue, passo a passo, lado a lado com Jesus.
Muito bem, mais uma perguntinha chegando, Darley, que diz assim, Darley, eu sinto que quando estou namorando, acabo me afastando dos meus amigos, da minha família, da igreja e até de mim mesma. Não sei como corrigir isso em mim.
Eu oro em nome de Jesus para que você não namore mais. Se você fica cego de paixão e tudo some da sua vista e você só se dedica àquele namoro, eu vou orar pra você não namorar, porque você vai estar abrindo mão da vida, dos amigos, das pessoas, muitas vezes até da família. Então parece que namorar não te faz bem.
Nem sabe? Pra ela mesma que você não se vê.
É? Se ela não tá feliz. Então assim, amor, o que que acontece, né? Com que tipo de namorado também? Eu acho que tem esse aspecto aqui também, viu, Daniel? Que namorado é esse? Ele também não tem amigos? Ele não se relaciona com pessoas? Fica só vocês dois assim? É sempre assim? Então, tem alguma coisa aí que a gente precisa repensar, meu amor.
Muito bem. Darleide, tem aqui alguém que fala assim, ó. Darleide, estou solteira, mas todo mundo pergunta quando vou namorar. Parece que minha vida só vai começar quando eu tiver alguém. Como lidar com essa pressão?
É que muitas vezes, quando esse tipo de fala acerta o coração de alguém como ela, isso a afeta muito e a deixa apequenada. Porque ela se sente muitas vezes essas pessoas se sentem humilhadas. Ela está sendo cobrada, e aí tem a cobrança da idade, tem a cobrança porque você não namora, porque talvez... Será que ele está falando de que eu sou feia? Será que ele está falando que eu não sou interessante? Será? Enfim, ou ela pode pensar assim, é alguém confirmando o que eu já penso. Eu penso, puxa vida, eu não consigo namorar com ninguém. Por que será que todo mundo namora e eu não? Que não é verdade que todo mundo namora, mas é que entre os amigos, né, muitos namorem. Então, isso acaba reforçando o que muitas vezes é um pensamento seu a respeito dela mesma. Aí vem um outro e diz, por que você não namora? Quando é que você vai namorar? Puxa vida, eu não queria que ninguém tocasse nesse assunto, porque ele já é delicado pra mim. É como assim, alguém muito baixinho, e aí tem complexo de inferioridade porque é baixinho, ou porque é alto demais, ou porque é branco demais, ou porque é gordo, ou porque é, sabe, essas coisas assim de rótulos e tal. Aí alguém chega e assim, toca naquele assunto. Puxa vida, puxa, você tocou naquilo que pra mim é tão sensível. Então, esse é um tipo de fala que machuca. Então, como reagir, Darleide? Vê se você consegue se recolocar um pouquinho, chamar seu altruísmo aqui para a superfície e dizer assim, bom, eu sou mais que um namoro. E aí você pode dizer assim, eu gosto mais quando você me pergunta sobre outras questões importantes para mim na vida. Eu prefiro quando nós falamos sobre outros assuntos. Ou, você crê que ao me fazer essa pergunta me deixa confortável ou desconfortável? Porque assim, amigo, eu não tenho como abrir aqui a bolsa e encontrar um namorado perdido aqui dentro. Eu não tenho como ir ali na praça com uma plaquinha na mão dizendo procura um namorado. Eu não tenho como chegar na igreja, levantar e dizer assim, eu quero pedir que os irmãos orem por mim, que eu quero um namorado. Tem alguém aqui que se candidata a ser meu namorado? Porque eu estou procurando. Porque tem uma galera que está dizendo que eu não tenho namorado porque eu não quero, porque eu não procuro, porque eu não dou oportunidade. Então eu estou aqui para dar uma oportunidade. Se tiver uma fila, vou trazendo as fichas para eu avaliar. Ou seja, as pessoas acham que outras não namoram porque elas não querem, porque elas não em busca. E se elas não quiserem? Também tem isso, né? Mas normalmente é uma cobrança. Então, às vezes, do mesmo jeito que alguém chegou e te deixou desconfortável, experimenta ter frases prontas, decoradas, para de alguma forma deixá-la também desconfortável e ela repensar no que ela fez. Porque às vezes é preciso uma, entre aspas, uma psicoeducação desse tipo. As pessoas são muito insensíveis, às vezes, ou desavisadas.
Verdade.
Não significando, porém, que todas que falam, falam para ferir. Não é isso que eu estou dizendo. Às vezes, nós precisamos também ter essa leitura de que alguém está ali naquela conversa do dia a dia, sabe? Papo de elevador.
Sim. Darleide, tá chegando mais uma pergunta aqui que diz assim, um jovem de 18 anos diz, Darleide, quando saber que é o momento certo para namorar?
Quando você encontrar alguém e dizer assim, cara, que menina que vale a pena, sabe? A gente conversa tanto, a gente anda, enfim, conversando, dialogando sobre questões, a gente se identifica. Aí daqui, a gente é amigo, a gente é muito amigo. Aí daqui a pouco, cara, a gente é tão amigo, a gente tá tão próximo. Parece que eu quero namorar. Sabe se for uma coisa assim de observar? Você não sai a casa, eu tô pronto, agora eu tô pronto. Galera, eu tô pronto, ó, a minha carteirinha de namorado pronto. Não, né? Não. Você vai sentindo, deixa acontecer. Vai. Quando chegar, você vai saber.
Muito bem.
E você, se ele pergunta assim do ponto de vista, será que eu tô pronto para... O que você diz? Você quer? Você tem interesse? O estar pronto significaria o quê? Você tem uma boa escuta, você tem uma boa disposição, você quer a companhia de alguém, você gosta da ideia, uhum. de ter alguém. Mas quando chegar alguém na sua vida que você goste mesmo, você vai saber. Ah, isso aqui eu acho que é para namorar, isso aqui é para casar. Acho que eu vou ficando por aqui, né? Enfim, meus amores, mas o tempo já foi, nós vamos embora. Obrigada, fiquem com Deus. A gente se encontra na semana que vem em mais um consultório, viu? Obrigada, Daniel.
Obrigado, Arlete. Privilégio sempre.
Fiquem com Deus, amores. Restante de dia bem feliz na graça de Deus. Um abraço e até lá.